No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governador do Amazonas anuncia investimentos da ordem de 7 milhões de reais. Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas alerta para a prevenção de acidentes por animais peçonhentos. Evento na comunidade Camará celebra tradições indígenas, com foco na mulher Macuxi. E projeto Ecopáginas Literárias promove sensibilização ambiental e social em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Em visita ao Careiro, o governador do Amazonas anuncia investimentos na ordem de 7 milhões de reais. Os recursos vão beneficiar pescadores, agricultores e instituições de amparo social. Confira mais informações com Anderley Oliveira.
A visita do governador oportunizou o anúncio de várias ações do governo do estado em benefício a pescadores, agricultores e instituições de amparo social e ainda entrega de implementos e inauguração de um sistema de purificação de água que atenderá a comunidade Samaúma, no distrito de Janauacá. O governador Wilson Lima comentou a importância do programa de aquisição de alimentos e seus benefícios e aproveitou para indicar outros investimentos.
Nós compramos da agricultura familiar e entregamos para aquelas associações e instituições que tratam de pessoas em condição de vulnerabilidade social. Estamos entregando cestas básicas para os pescadores e também kit. Aí tem colete, tem chapéu, tem camisa. Estamos entregando documentos como o cartão do produtor rural. Estamos fazendo anistia daqueles que fizeram empréstimo junto à FIAN e por conta da seca ou da cheia ou da dificuldade aqui na BR-319 perderam a sua produção. Estamos num processo de instalação da iluminação a LED aqui no Castanho.
Além dos benefícios, o governo do estado colocou à disposição da população o PAC itinerante, que já está em funcionamento em frente ao Centro de Ensino de Tempo Integral Professora Maria Adelaide, localizado na BR-319, que está ofertando diversos serviços de utilidade pública que podem ser acessados gratuitamente. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Fundação de Vigilância em Saúde faz alerta sobre a prevenção de acidentes por animais peçonhentos neste inverno no Amazonas. Acompanhe os detalhes com Yuri Bezerra.
Os acidentes causados por animais peçonhentos são registrados ao longo de todo o ano, mas acabam se intensificando durante o período chuvoso no Amazonas. No comparativo entre os primeiros trimestres de 2024 e de 2023, foi registrado uma redução de 23% nos casos, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Apesar da queda, o responsável pela vigilância ambiental da pasta, Euder Figueira, destaca algumas medidas que podem ajudar na prevenção de acidentes por animais peçonhentos.
O estado do Amazonas ele tem notificações de acidentes por animais peçonhentos durante todo o ano. Mas essas notificações elas se intensificam nessa época do ano, onde começam as cheias dos rios e os animais peçonhentos ficam mais próximos das casas. E apesar da gente ter uma redução em número de agressões, se a gente compara 2023 e 2024, a gente vai começar agora viver o período sazonal onde a gente tem mais concentração dessas notificações. Então, por isso é importante que a população esteja atenta. A maioria dos acidentes acontecem com serpentes, mas a gente também tem acidentes com escorpiões, por exemplo, e aranhas.
Além disso, a orientação é que em caso de acidente, a população identifique, se possível, o animal causador, o que facilitará o tratamento médico adequado na unidade de saúde mais próxima.
Tenha cuidado a manusear qualquer entulho, qualquer coisa que esteja depositado nos quintais. São animais que costumam ficar escondidos, eles costumam estar ali em busca de alimentos, geralmente roedores, ou então insetos. É importante então que você manipule com cuidado. É importante também se você deixou um calçado lá por muito tempo e vai começar a usar novamente, verifique se não tem, por exemplo, um escorpião escondido ali. É importante tomar esses cuidados, tanto na área rural quanto na área urbana da cidade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Evento na comunidade Camará celebra tradições indígenas com foco na mulher Macuxi. A programação contou com a presença de mulheres, jovens e crianças. Mais informações com Felipe Gustavo.
E uma iniciativa acaba de ser realizada pelo Departamento do Movimento das Mulheres Indígenas de Roraima, vinculado ao Conselho Indígena de Roraima. A comunidade indígena Camará, situada na região Baixo Cotingo, na terra indígena Raposa Serra do Sol, foi palco de um evento de 2 dias focado na preservação cultural e no fortalecimento comunitário, com a participação da Tuxaua Geral, Keliane Wapichana e do artivista indígena Okaba Arawak, além de missionários da Consolata. O evento contou com a presença ativa de mulheres, jovens e crianças da comunidade. Os destaques foi a decoração da Casa das Mulheres da região, onde todos se uniram para adornar o espaço com grafismos indígenas. Essa atividade não só embelezou o local, mas também reafirmou a rica identidade do povo Macuxi através das cores e símbolos aplicados nas áreas internas e externas. A Tuxaua da região do Baixo Contigo, a Macuxi Nélia Lima, falou sobre a importância das atividades.
Será histórico para nós mulheres, da continuidade, né, do trabalho das nossas ancestrais, como a produção de panela de barro, colares, artesanatos, também formação para nossas juventudes, mulheres, crianças.
Além das atividades artísticas, houve uma visita às roças das mulheres da região, já prontas para o plantio de manivas, pimentas e batatas. Este momento sublinhou a importância crucial das mulheres na agricultura e na sustentabilidade da comunidade. A Tuxaua Geral do Movimento de Mulheres Indígenas de Roraima, Keliane Wapichana, falou como a interação e as atividades ajudam toda a geração a deixar sua marca.
Falar dessa casa é falar da importância de como interagir também a juventude, as crianças, as jovens meninas, os jovens homens, que também fizeram toda essa interação, essa coletividade aqui. Então, nós estamos 2 dias aqui na região, né, então fazendo essa escultura. Então, cada criança fez, né, e deixou a sua marca aqui nessa casa. E com isso, fortalece cada vez mais o trabalho dela. Seja fazendo artesanato, fazendo a panela de barro, trabalhando com crochê, trabalhando com as pinturas, que isso é muito importante.
O ativista indígena Okaba Arawak disse que as atividades são costumes que vêm de gerações.
Aqui foi realizado um trabalho de grafismo indígena. O que são os grafismos indígenas? Nada é mais do que a continuação do que os nossos avós há milênios, né, nesse território, nessa terra indígena, faziam, que representam parte da cultura e da identidade do povo. No caso aqui da comunidade Camará, dos Macuxi.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, o EA em Parintins lança Olimpíadas de Matemática.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia.
O projeto Ecopáginas Literárias promove sensibilização ambiental e social em Santarém. A iniciativa é uma extensão da Biblioteca Tapajós do IFPA Campus Santarém, em colaboração com alunos do curso técnico de edificações 2022. Quem traz os detalhes é Daniela Pantoja.
Folhas de papel que seriam descartadas ganham uma nova utilidade e se tornam lugar de histórias e transformações. É assim que os alunos do curso de edificações 2022 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Biologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, em uma iniciativa de extensão com a Biblioteca Tapajós, desenvolvem o projeto Ecopáginas Literárias. O principal objetivo da iniciativa é promover a sensibilização social e ambiental na instituição de ensino e também estimular a criatividade e expressão dos alunos, que consiste em 5 etapas: coleta de papel A4, transformação artesanal, relatos dos alunos, criação literária e conscientização e reciclagem. De acordo com Eliana Moedo, bibliotecária do IFPA Campus Santarém, alguns alunos já produziram as páginas recicladas com a intenção de fazer agendas. A partir daí, tiveram a ideia também de transformar em um livro com relatos e vivências dos próprios alunos.
O projeto, ele surgiu a partir de um outro projeto que os alunos já participavam, de produção de páginas recicladas, em que ele tinha a intenção de no final ser produzida uma agenda. Então o projeto estava acontecendo. Então quando eu conheci o projeto, a partir dos alunos de edificações da Ana Flávia, a gente teve ideia de produzir essas folhas, né, com papel todo recolhido aqui dentro da instituição, os papéis que seriam jogados fora. Elas já fizeram todo o trabalho de disponibilizaram caixas para coletar os papéis, para depois fazer toda a reciclagem aqui mesmo no campus. E tivemos a ideia também de produzir como produto final um livro. Vai ser contado histórias e vivências desses alunos aqui dentro da instituição.
As folhas de papel coletadas são cuidadosamente recicladas e transformadas em páginas de um livro, no chamado processo de transformação artesanal, que envolve a seleção, corte e montagem das folhas. Ana Flávia Pereira, aluna do curso de edificações da turma 2022, relata como acontece esse processo.
Eu, junto com outros colegas, a gente cuida da parte do processo de preparo dessas folhas, desde a confecção dos moldes até o produto final, que no caso vão ser as folhas, estudando qual o melhor tecido para dar uma qualidade melhor para nossas folhas, até o tipo de madeira que é mais adequado para a produção desse molde, e apresentar no final uma folha de qualidade e que a gente consiga entregar um livro bom. A parte da escrita também a gente está em parceria com o professor Cleidson, que também vem nos orientando a respeito de como deve ser escrito, o que deve ser escrito.
Além de partilharem suas vivências, os alunos também terão a oportunidade de criarem textos literários ou histórias que reflitam suas experiências na instituição, com a proposta de apresentar no livro a pluralidade e cultura de ensino na comunidade acadêmica. E para Ana Flávia, o projeto Ecopáginas Literárias também contribui para que os alunos do curso deixem sua marca, ou seja, possa servir de inspiração para que mais ações no contexto social e ambiental sejam desenvolvidas no campo.
Esses contos, né, esses textos que estão sendo produzidos, eles vão relatar mesmo nossas vivências, a partir da nossa visão, né? Como aluno, como é terceiro ano, a gente quer deixar para o campus nossa marca registrada e apresentar também de forma que quando as pessoas forem ler, elas também sintam um pouquinho do que é a gente, né, da nossa perspectiva de estudante. O projeto, ele é isso. Eu acho que é uma das coisas que mais, assim, juntou a turma para produzir. Tudo isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a gente trabalhar em equipe, para a gente conseguir trabalhar em equipe também, tirar, assim, o máximo proveito do projeto para entregar no final um resultado bom, e tanto para quem vai ficar com o livro, quanto para quem produziu.
O lançamento do livro final, desenvolvido a partir do projeto Ecopáginas Literárias, está previsto para o mês de outubro, durante a Semana do Livro e da Biblioteca. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O EA em Parintins lança a Olimpíadas de Matemática. As informações com Carlos Alexandre.
A Universidade Estadual do Amazonas em Parintins lançou na noite de ontem a 17ª Olimpíada Parintinense de Matemática. A OPM é uma competição municipal entre as escolas públicas das esferas municipal, estadual e federal, além das escolas particulares. De acordo com o professor do curso de licenciatura em matemática, Júlio César, a competição visa estimular e promover o estudo da matemática entre os alunos das escolas públicas e particulares e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino fundamental, médio e EJA.
É uma expectativa muito boa, nós estamos só muito felizes por estar lançando a Olimpíada. É um evento grandioso da matemática. A matemática fica feliz aqui na universidade, no município como um todo. A gente está com uma expectativa muito boa da participação dos alunos. Então nós estamos esperando um quantitativo gigante de alunos, pelo menos 20 a 30 mil alunos aí para fazer essa primeira fase.
Para o professor Jonailson Oliveira, o momento. momento é histórico.
A expectativa é muito grande, lembrando que é histórico, que a OPM surgiu antes da Olimpíada Brasileira, então a nossa cidade está de parabéns, sempre revelando novos talentos, e da última edição, as escolas do município foram destaque, né, inclusive escola de terra firme, e sabemos que a educação e dentro do componente da matemática é bem trabalhado com nossos colegas professores.
A professora do IFAM, Tarcelene Campos, disse que vive a expectativa para a participação de seus alunos.
E hoje aqui no lançamento eu estou mais melhores expectativas, já falei para os meus alunos que terá essa Olimpíada e espero que os alunos do IFAM tenham um bom desempenho nela.
As inscrições para a Olimpíada Parintinense de Matemática começaram ontem. A aplicação das provas da primeira fase será no dia 16 de maio. A segunda fase está marcada para o dia 28 de julho e a premiação ocorre no dia 22 de agosto. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Considerado pai da educação física no Baixo Amazonas, Selby Rodrigues retorna a Parintins para receber título de cidadão parintinense. Os detalhes com Neucelino Santarém.
O carioca professor mestre Selby Rodrigues Vieira dos Santos, de 85 anos, receberá na quarta-feira, dia 17 de abril, na Câmara Municipal de Parintins, ao lado do paraense professor José Nazareno Pimentel, o popular Zequinha, o título de cidadão parintinense. Ele desembarcará no município acompanhado das professoras Solange do Vale e Vera Lúcia no dia 15 e participará de uma vasta programação organizada pela equipe da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer Senjuve e de alunos da primeira turma de Educação Física do Projeto Rondon, professores Valdete Prestes, Zequinha Pimentel, Raiviana e Geraldo Alípio, para a solenidade de outorga e troca de experiência junto a professores da área, acadêmicos e a comunidade em geral. O professor Raiviana fala da importância da homenagem e reconhecimento à luta de Selby por meio do projeto Rondon.
O Selby foi o cara que chegou aqui como professor de educação física para o curso de educação física que foi realizado aqui na época do projeto Rondon. Nessa chegada dele, ele foi logo mostrando a que ele veio, nos orientando os professores da área dele, que é a área de educação física, para que nós vencêssemos os maiores obstáculos sobre as barreiras que tínhamos no desporto escolar principalmente. Então, essa é a importância maior que o Selby trouxe para cá, para a nossa cidade e para o nosso município como um todo, né?
Raiviana espera a participação de todos os profissionais da área e aqueles que puderem conhecê-lo.
E esperamos que as pessoas que são da época e mesmo os novos, os professores de educação física que estão aí, os ex-atletas, todos estejam conosco para prestarmos essa justa homenagem de cidadão parintinense, que é o título que ele vai receber agora.
Selby Rodrigues é considerado pai dos profissionais da educação física de Parintins pela luta para a transformação acadêmica da primeira turma de professores do município por meio do Instituto de Educação Física e Desporto da UERJ no campus avançado de Parintins em 23 de fevereiro de 1972. Após assinatura do termo de compromisso no dia 22 de junho de 1969, entre o grupo de trabalho Projeto Rondon, Universidade do Estado de Guanabara, atualmente Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o prefeito da época, Benedito Azedo. O ex-atleta, professor universitário e um dos maiores profissionais e palestrantes da educação do Brasil, foi o grande mentor dos Jogos Escolares de Parintins e do Amazonas. Nesse contexto, vale lembrar que a disputa dos primeiros Jogos Escolares do Amazonas aconteceu em Parintins, com a participação de outros municípios, além de outros feitos como a realização de monitoria em educação física, colônia de férias, ruas de recreio e a Comissão Central de Esportes. Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pastoral do Menor da Diocese de Balsas retoma sua agenda de visitas pastorais pelas paróquias da Diocese. Confira com Eane Silva.
A Pastoral do Menor é um serviço social da Igreja Católica no Brasil, junto às crianças e adolescentes empobrecidos, que ao longo dos anos vem buscando percorrer caminhos cada vez mais facilitadores de sua missão. E na Diocese de Balsas não é diferente. A Pastoral do Menor tem como objetivo atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e seus familiares, valorizando e respeitando a dignidade humana dessas pessoas através de ações socioeducativas diversificadas, como afirma Antônio José, coordenador da Pastoral do Menor da Diocese de Balsas.
Falar um pouco da Pastoral do Menor é a gente falar do trabalho de acolhimento de meninos e meninas, a maioria dessas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes não são escutados, não são assistidos. E a Pastoral do Menor, ela tem o objetivo de acolher e oferecer uma transformação de vida a esses meninos e meninas, é luta por direitos, respeito à criança e ao adolescente. Nós estamos presentes na Diocese de Balsas, em várias paróquias, com projetos instituídos também, trabalhando para que também exista sempre uma luz da Pastoral do Menor nas paróquias, mesmo sem ter projetos intitulados, mas que haja uma ação da Pastoral do Menor em todas as paróquias da Diocese de Balsas.
E para este ano, a Pastoral do Menor continua tecendo sonhos de tantas crianças e adolescentes através da partilha missionária, da convivência fraterna e da escuta ativa e atenta ao Deus da vida.
Nós estamos com uma agenda para 2024. Já tivemos o primeiro encontro, aconteceu em Pastos Bons, um momento de diálogo, de conversa, um momento em que as paróquias estiveram presentes. Nós fizemos uma análise, né, um ver sobre a realidade de cada paróquia, de cada município, em relação à criança e adolescente. Falando sobre as políticas públicas, aquilo que a gente consegue fazer como pastoral, como igreja, como referência. E para muitas crianças e adolescentes, a Pastoral do Menor, ela é esta luz que acolhe, que transforma, que dá gosto à vida de muitos meninos e meninas. E não só com criança e adolescente, mas também com as famílias, que precisam também ser assistidas.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gino Mazzucchi, da Rádio Castanho FM.
Editorial.
Amigo Rádio Ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, no editorial de hoje vou aproveitar tua atenção para continuar refletindo sobre a nossa responsabilidade como cristãos verdadeiros e autênticos no setor político e social em que vivemos. Nossa vida como seres humanos completos é como uma moeda, com cara e coroa. Nossa cara como cristãos é ter nosso coração cheio de amor a Deus e ao mesmo tempo ter a nossa coroa na vivência do dia a dia cheia do amor ao próximo. Jesus Cristo nos ensinou esse jeito de viver. É fácil dizer que amamos a Deus, pois Deus está lá no céu, e ter amor a Ele é só ter o coração e a boca cheios do amor dEle. Por outro lado, Um Deus que esteja somente nos corações e nos lábios deixa a pessoa livre de qualquer compromisso na vida e na prática de todo o dia. Esse Deus requer somente umas orações e os ritos fáceis de cumprir. Esse Deus também se responsabiliza e está no comando por tudo o que acontece no universo. E assim deixa as pessoas totalmente tranquilas e despreocupadas. Esse Deus é um Deus maravilhoso, mas não é o Deus de Jesus Cristo. Jesus nos comunicou que Deus é Pai com coração de mãe, e como pai e mãe, aceita declarações de amor, mas quer sobretudo que a família viva unida, que os irmãos vivam de bem uns com os outros, que o bem comum da família toda prevaleça sobre os interesses individuais. Se você duvidar desse estilo de Jesus, leia os Evangelhos. Leia os textos mais significativos, o Juízo Final, o Bom Samaritano, o Rico Festeiro e o Pobre Lázaro, as Bem-aventuranças, etc., etc. Muito significativa é a história dos dois discípulos de Emaús em Lucas 24, 13 e 35. Os dois discípulos não reconheceram Jesus nas Escrituras, mas somente na partilha do pão. Se tuas dúvidas permanecerem, note como quem condenou à morte Jesus foram os sacerdotes das maravilhosas e grandes celebrações do templo, aliados aos fariseus cumpridores dos 613 preceitos da tradição e aos saduceus da estrutura sociopolítico-econômica da época. Os romanos foram os que executaram a sentença de morte, mas a condenação veio dos representantes do culto, da moral e das tradições. Jesus ensinava que a salvação não é o resultado do culto, nem da moral, nem das tradições, mas única e exclusivamente do amor concreto ao próximo. Amigo Rede Ouvinte, o nosso agir comunitário, social e político só será autenticamente cristão quando for regido pelo amor concreto ao próximo, quando a lei da selva, que é a lei do mais forte, for substituída pela lei da famiglia, que é a lei do mais fraco. Pois é a lei do amor, e esse jeito, esse estilo, tanto na vida individual como também na vida social e política. Até a próxima!
E encerra aqui a edição de número 3940 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Yuri Bezerra, Felipe Gustavo, Meucelino Santarém, Carlos Alexandre, Anne Silva e Daniela Pantoja. Edição da Leucio Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.